Episódio 155, Dia do Pai, Parentalidade Consciente no Masculino, com David Fonseca, José Filipe Sousa e Nuno Palma. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Bem-vindos e bem-vindas ao Tudo Aquilo Que Somos, o podcast e a comunidade. Eu sou a Cláudia e neste episódio trago-vos uma conversa muito diferente do habitual. Eu entreguei o microfone ao David, dei-lhe umas perguntas que gostava que ele fizesse a estes nossos amigos, o José Filipe e o Nuno, que são pais que nós admiramos muito, são pais há mais tempo, portanto são sempre uma referência para nós, porque queria muito ouvir os pais. A nossa comunidade é uma comunidade muito feminina, muito centrada na experiência da mulher, na maternidade, e como é óbvio, os pais têm um papel tão importante como a mãe, e por isso entreguei-lhes o microfone e deixei as coisas rolar. Ainda não ouvi esta conversa que eles tiveram, portanto esta é a primeira vez que eu estou a gravar uma introdução sem fazer ideia do que, na verdade, do conteúdo do podcast, mas sei que foi uma conversa muito bonita e muito boa para eles, pelo menos o feedback que fui ouvindo, tanto do David como do Zé e do Nuno. Eles vão se apresentar mais à frente, por isso acho que não vale a pena eu estar aqui a dizer quem é que eles são, o que é que eles fazem, quem são os seus filhos. E partilhem este episódio com os pais dos vossos filhos, porque se há uma coisa que eu gostava de ver mais neste mundo da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, é a voz do masculino, é a presença do masculino. Nós dizemos tantas vezes que as mulheres é que são mais sensíveis e estão mais disponíveis para estes temas, e eu acredito que sim, porque também é essa a minha realidade. Mas sei que estes homens que vos trago hoje e que foram escolhidos a dedo são homens super sensíveis, são pais espetaculares e presentes, e que provavelmente não têm, os pais que eles são, não têm nada a ver com a experiência que nós tivemos na nossa parentalidade, pelo menos eu falo em nome pessoal. E pronto, espero que gostem. Como estava a dizer, partilhem com os vossos maridos, partilhem com o masculino nas vossas vidas, mas também com o feminino, claro. Antes de vos deixar com a conversa deles, quero só dizer-vos que ainda vão a tempo para se inscreverem na comunidade agora durante o mês de março. Nós estamos a desconstruir os vários eus, o eu mental, o eu físico e o eu espiritual, através de exercícios de escrita intuitiva, do ritual e também da própria comunidade em si. E se estavam com dúvidas de se juntar ou não, ainda vão a tempo para o mês de março. Este conteúdo fica disponível até ao dia 5 de abril e depois aí fechamos este tema de março para iniciarmos o novo tema, que é trabalharmos unicamente o eu físico. Vai ser um mês muito especial e em breve partilho as novidades convosco. E agora, sem mais demoras, deixo-vos com o David, o Zé Filipe e o Nuno.
Boa noite, muito bem-vindos. Estou aqui eu, David Fonseca. Está aqui José Filipe de Sousa e está aqui Nuno Palma. Querem-se apresentar? Se calhar vamos à vez. Zé, queres-te apresentar?
Bom, José Filipe Sousa, 37 anos, tenho dois filhos, um de 5 anos e um de 2. Sou jurista, tenho gosto em levar os meus filhos o mais para fora possível, embora neste último ano isso tenha ficado um bocado limitado.
Mais complicado.
Conhecemos-nos nos escuteiros, não é verdade? E portanto acho que isso também faz parte um bocado do nosso, do nosso percurso e do nosso, da maneira como tentamos lidar com as coisas. E pronto, um resumo, acho que é isso.
Muito bem. Nuno, apresenta-te, quem és tu?
Ora bem, Nuno Palma, tenho 51 anos, 3 filhos, um bocadinho maiores do que o José. Um com 28, outro com 20 e a pequena rebelde com 8. Vivo em Sintra, trabalho na área das tecnologias de informação. Gosto, sobretudo, de aproveitar todos os momentos possíveis para uma boa gargalhada com os miúdos E agora que já tenho mais alguma idade, porque efetivamente foram vários níveis e várias fases de paternidade pelas quais eu passei, sobretudo observar os três juntos e ver que efetivamente das boas componentes da vida é podermos usufruir daquilo que temos à nossa volta e partilhar e ver nos nossos filhos um bocadinho de nós a crescer todos os dias, para o bom e para o mau, como é lá.
Bom, eu sou o David, sou o marido da Cláudia, que é a dona disto. Eu sou também o pai do Vicente, que tem pouco mais de 1 ano e meio. E pronto, sou o homem dos 7 ofícios, edito podcasts como este, faço mapas, sou arquiteto paisagista. E pronto, eu acho que há essa coisa que acaba por nos unir aos três, que é todos nos conhecemos nos escuteiros, não é? Acho que é um detalhe importante que. Já nos conhecemos há uns aninhos, ao Zé, desde que éramos uns pirralhitos, e ao Nuno também já há uns bons anos que nos conhecemos e partilhamos muitas coisas. E agora, não é? Acho que quando nos conhecemos não partilhávamos, o Nuno era o gajo que era pai, e agora de repente já entendemos todos um bocadinho mais o que é que tu vivias, não é?
E quando eu me
Exato.
calava, com certo aspecto,
E nós tipo, não, os miúdos isto e os miúdos aquilo, e
não,
ele tipo,
tá bem,
ok,
a
pronto.
gente depois fala.
Tia Cláudia convidou-nos aos três para virmos cá conversar sobre a nossa experiência de ser pais, nestes tempos modernos, e deixou-nos também aqui umas perguntinhas, porque senão, se fôssemos só nós a fazer conversa, isto, pronto, ia parar a sítios muito estranhos, como diz o Zé, íamos parar ao meio das silvas. E, portanto, vou começar aqui por fazer a primeira pergunta. Eu acho que podemos ir respondendo à vez, cada um responde primeiro. Se calhar esta pergunta começamos com o Zé a responder. E a primeira pergunta é: José Filipe, como é que a paternidade te transformou?
Pá, olha, eu no outro dia ouvi uma descrição pelo Bruno Nogueira que era bastante certeira. Que era, a partir do momento em que somos pais, começamos a viver um medo que não tínhamos antes. Um medo de falhar, um medo pela saúde de outra pessoa, não é? Porque deixamos de ser só nós a viver e deixamos de ser só nós a pensar só em nós e naquilo que são os nossos planos. Mas também saímos do nosso corpo para outros corpos e outras almas que ali estão e que andam no dia a dia em casa. E essa preocupação permanente acho que é o que muda qualquer pai e qualquer mãe, não é? Isso é sem dúvida, se calhar, a grande definição, ou uma boa definição daquilo que é ser pai. É claro que isto não é uma visão pessimista, mas é uma visão bastante realista e. Por outro lado, é aquilo que nos move a querer sempre fazer melhor, a ter essa capacidade de amar, não é? Outras pessoas e uns seres pequeninos que entram na nossa vida e que também nos levam e impelem a querer fazer sempre melhor, não é? Acho que é assim uma boa definição que eu vi há pouco tempo e que acho que me fez muito sentido.
Sentes que havia coisas que tu fazias, não sei, no teu dia a dia que fazias e que agora não te passam pela cabeça ou não fazes porque és pai?
Eu não diria por aí, eu acho que não mudou quem eu sou e aquilo que eu gosto de fazer e que quero fazer. Mudou o tempo disponível para o fazer, isso mudou. E claro que isso tem impacto naquelas coisas que queríamos fazer e acabamos por não fazer. Mas sei lá, assim no dia a dia, por exemplo, uma análise muito corriqueira é a maneira como conduzimos passa a ser diferente. Por exemplo, como estamos todos os dias no carro e por exemplo, eu levo-os todos os dias para a creche, que é ao pé do trabalho, portanto sou eu que faço essa tarefa, por assim dizer, e portanto no centro de Lisboa, que é onde eu moro, e não me disse isso há bocado, mas fazer esse percurso diário, que às vezes é um bocado estressante, torna-se também num exercício de controle que se calhar antes não ligávamos tanto, não é? Desde a forma como se conduz, à música que se ouve no carro, não é? Depois as minhas playlists do Spotify passaram a ser
E às
bastante
coisas que gritas,
diferentes.
não é?
Também, 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 também.
Muito bem, Nuno, em que é que ser pai te transformou? E a ti foi muito novinho, não é?
Sim, embora o Zé já tenha dito aqui, e concordo inteiramente com o que o Zé disse, mas eu efetivamente saí de casa cedo, casei cedo, e passado 2 anos veio o meu senhor Afonso. E efetivamente, portanto, aos 22 ser pai é uma mudança radical, para além de todas as outras que já tinham operado, mas nitidamente as prioridades alteraram-se por completo. Portanto, ele chegou e pronto, e passou a ser em redor dele que as opções eram tomadas, não de uma forma doentia, mas de uma forma natural. Portanto, aquela preocupação em não estar a ouvir música até tarde, que há algumas alturas em que não dá para ouvir música sequer, não é? Portanto, a alimentação, todo o processo da nossa vida, acaba por se alterar com a chegada de um filho. Como eu disse, portanto, eu tenho três décadas diferentes e de fases completamente distintas na minha vida, mas em todo o caso, com a chegada de qualquer um deles, as prioridades alteram-se e cada vez mais nós pensamos: ok, dá-me para mim, agora eu vou fazer isto? Não, já não vou fazer isto sem que isto se adapte também àquela realidade que é ter um ser pequenino ou já com um adolescente, independentemente da fase onde ele está, porque passam automaticamente, nós passamos para o segundo plano. Isso é na minha perspectiva. Depois, também tenho uma experiência espetacular, que é ter primeiro dois rapazes e depois, há 8 anos atrás, chegar a Matilde. Quer dizer, com os rapazes também acaba por ser uma educação diferente e acaba por ser mais fácil, porque eu também fui rapaz e tenho muitas memórias desse tempo, mas com as raparigas então as coisas mudam por completo. Quer dizer, eu agora tenho costume dizer que tenho uma estilista em casa que me escolhe a roupa quase de manhã, em algumas situações em que eu digo assim: bem, se eu vestir isto assim, aparece, às vezes uma pessoa pega qualquer coisa para arrancar e ela diz: oh pai, desculpa, mas tu vais assim para a rua. Não, quer dizer, isto, todas as coisas mudam e essas variáveis todas só nos trazem mais alegria, não é uma situação de: ai, as minhas prioridades já não são a mesma coisa. Não, quer dizer, as coisas complementam-se de uma forma muito mais bonita e traz-nos mais cores. E o bonito é que quando isso é feito então de uma forma natural, eu acho que nós no momento nem nos apercebemos. Depois é que quando paramos um bocadinho e olhamos para trás, dizemos: ah, já passei por isto, por aquilo e por outro, e efetivamente as coisas alteraram. Mas é engraçado que o Zé mencionou no exemplo: eu, quando fui para pela primeira vez, vivia em Grândola e fazia muitas deslocações entre Lisboa e Grândola, e lembro-me perfeitamente como é que conduzia naquela altura. Quer dizer, isso inverteu-se completamente. Quer dizer, comecei a cumprir com os limites de velocidade e ter cuidado mesmo dentro das povoações e por aí fora. Portanto, e as manhãs eu também levo, aliás, levei o Afonso, levei o Tiago e levo a Matilde à escola agora, e é um divertimento, e as playlists sim alteram-se, as conversas são sempre animadas, também dependendo das idades que eles têm, mas as coisas mudam, porque simplesmente um filho muda a nossa vida. Eu acho que é isso, e nós passamos a estar em segundo plano.
Sim, eu também, que sou aqui o mais recente, que eu acho que é mesmo, por um lado, a questão da responsabilidade. Eu sempre sinto que fui assim muito leve com as coisas e de repente, pá, dou por mim muito mais, lá está, a pensar em dinheiro, a pensar, epá, isto agora não. Eu sei que quando era só eu e a Cláudia era do género: ah, nós safamos-nos qualquer coisa, tipo, uma pessoa não tem que se preocupar nada, e agora de repente. Essas preocupações com as pequenas coisas, desde a comida, não é? Tem que ter sempre comida pronta, e a quantidade de vezes que eles comem é uma coisa, tipo, essa preocupação com rotinazinhas, não é? Que são super importantes para eles e que para nós, pá, nós já não as tínhamos, não é? Uma pessoa como torna-se adulta e de repente tem aquela coisa de, pá, já nem como quando me apetece, já não preciso ter horas, já não preciso seguir. De repente tem um puto e passa a ter. É pior que viver com os pais, não é? De repente eles é que nos dão os horários ali à continha, e de repente ter que estar sempre a pensar: ok, quando saio de casa tenho que pensar em não sei quanto. É uma checklist de: tenho que ter fraldas, tenho que ter comida, tenho que ter um brinquedo, tenho que ter não sei quantas coisas assim. E depois. Isso acho que sim, era como o Zé estava a dizer, essas preocupações e essas. É uma coisa que vive dentro de nós, não é? Que já não sai. E depois, não sei, eu sinto muito aquela alegria constante de uma pessoa às vezes até, pá, está farta, está cansada e olha para ele e pensa: ok, esquece, não é? Esquece isso tudo por eles muito rapidamente. Ou às vezes vem um sorriso, não é? E uma só até está chateada por qualquer coisa que aconteceu na nossa vida sem ter a ver com eles, ou que até foram eles que fizeram, e eles, de repente, temos um ser que nos desarma constantemente, não é? Que nos faz reavaliar as nossas escolhas, porque é que nós estamos chateados realmente, com o que é que estamos chateados, não é? Coisas que se calhar nos chateavam muito antes e que de repente perdem completamente o peso. E eu acho que também uma questão de prioridades, lá está, o Zé estava a dizer a questão do tempo, não é? Uma pessoa continua a gostar das mesmas coisas, mas tem tanto menos tempo que, quando tem tempo, tem que escolher muito bem o que quer fazer, não é? O lazer, de repente, é mais importante e mais planeado. Eu sinto muito essa mudança.
Um bom exemplo era aquela quantidade de coisas que nós levávamos quando íamos passar um fim de semana, sei lá, só o casal, e agora com eles, que antigamente era o quê? Um saco, uma mochila, e agora são duas malas, e uma mala é para isso, então quando são mais pequeninos. Quer dizer, é muito complicado a logística, aí altera-se por completo.
Sim.
Às vezes chegamos à bagageira do carro e diz assim, mas eu ainda não pus as minhas coisas, já não há lugar para mais nada, para sacos de brinquedos, ou sacos de as fraldas e tal. Então, todas essas situações, portanto, isso é. Mas acaba por ser, tu estavas a dizer, e muito bem, quer dizer, então aquela dinâmica de uma pessoa às vezes chegar assim um bocado estressado, e por vezes um olhar, uma frase, uma observação, vira-nos logo no outro sentido e traz-nos uma boa disposição, e também que ajuda bastante a ultrapassar certas questões que sozinhos provavelmente iríamos ficar a pensar na questão, e depois eles olham-se assim, ok, amanhã penso nisso, temos tudo. Amanhã logo penso, agora vou estar aqui e vá como lá e não sei o que. Pronto, aquela, ok, entramos ali naquela, para o bom e para o mal, não é?
Sim,
okay,
sim, okay, sim, sim, sim.
Vou estar focado, vou estar com o foco neles e não é nós, não é?
Então, olha, acho que vamos para a nossa segunda pergunta, que é que o Aldia nos deixou. Na vossa educação, na educação que os vossos pais vos deram, que coisas é que vocês mantiveram e pensaram, ok, isto foi ótimo e vou fazer com os meus filhos e fazem? E que coisas é que decidiram logo que não queriam fazer assim, que queriam fazer diferente?
Bem, eu sou de uma outra geração, um bocadinho mais velho do que vocês, e, efetivamente, a minha educação, eventualmente, em alguns pontos, foi bastante conservadora face à educação que eu passei e aos valores que eu passei aos meus filhos. É óbvio que todos aqueles bons valores que me foram passados e que foram adquiridos, não só pela família diretamente, mas pela experiência de vida, foram passados, mas houve nitidamente situações, portanto, eu nasci ainda nos anos 60, não é? 69, ainda é 60. E a mentalidade não tem nada a ver com os anos 80, com os anos 90 e por aí fora. E muitas vezes houve nitidamente várias informações que me foram incutidas, que também no meu processo de crescimento eu pulo-as de lado na minha vida. A preocupação que hoje nós temos com o filho em não fazer distinção entre os outros, não é? A forma de se dar com qualquer pessoa, independentemente da sua raça ou credo, o estar na vida de uma forma ativa, participativa, preocupada com os outros, acho que isso foram todas questões que parte delas me foram passadas, como é lógico, mas que nos dias de hoje acho que é muito importante incutir-lhes logo desde pequenino. Isto porque, da minha experiência, eu costumo dizer, às vezes em tom de brincadeira, pá, nós educamos os miúdos até aos 12, 13 anos, a partir daí esquece, quer dizer, começa a vir muito mais informação fora do seio familiar e eles acabam por começar a fazer o seu próprio caminho, e depois, se nós não semeámos até essa fase ou até essas idades, dificilmente se colhe lá mais à frente. Portanto, logo desde pequeno é uma preocupação, sobretudo a forma com que nós tentamos olhar o mundo e de uma forma ativa, e lá está, já mencionaste que todos nós fomos escuteiros, e escuteiros de uma vez, escuteiros toda a vida, e estamos incutidos, e essa postura de abertura, de disponibilidade para dar uma mão onde for necessário, não julgar, acho que são valores que hoje, mais do que nunca, são importantíssimos de serem passados. Houve algumas situações que, efetivamente, eu me recordo dos meus pais me dizerem, que eu disse, não, por vamos ver se isso já... Acho que ainda hoje, se falássemos nisso, iríamos discutir que eles iriam continuar no mesmo registro, ou não, e eu iria estar a bater numa tecla completamente ao contrário. mas há sempre aquele gap das gerações que nós também temos com os nossos, e vocês, os vossos são mais pequeninos, mas também os vão sentir. Claro. E isto é tudo um processo evolutivo, portanto, provavelmente eles, aos meus netos, vão tentar passar algumas, não vão passar tudo aquilo que eu lhes passei. Claro que eu depois estou cá para recordar dessas partes, mas isso será outro ponto, não é? Mas acho que é normal com o passar do tempo e agora, mas não foram assim muitas coisas, porque posso dar graças por ter tido, independentemente de ter sido um tanto ou quanto conservador à educação, mais do que aquilo que eu passei, foi uma boa base e uma boa estrutura que me foi passada. E essa, efetivamente, toda a parte boa tentei passar.
Eu sentia um bocado, lembro-me assim, daquelas coisas de ser criança e de... Lembro-me de sentir que em casa que me eram passados um bocado... Ou seja, é óbvio que os nossos filhos têm que perceber o que é que se passa e os problemas que há em casa, mas eu, por exemplo, lembro-me muito de... E muitas vezes por questões de dinheiro que às vezes eram complicadas, mas de, por exemplo, disse-me ser muito passado e de eu viver um bocado naquela também de será que devo ou não gastar cada de moedinha que gastava, tipo, lembro-me de 7, 8, 9 nessa altura, tipo, que cada coisa tinha sempre aquela coisa de não posso gastar, não posso, não sei. Sinto que, por exemplo, que aí que me foi passado um bocadinho um medo, que depois mais tarde me libertei, mas que era uma coisa do género, os nossos filhos estão em nossa casa e têm, acabam por ter de viver com os constrangimentos das nossas vidas, mas acho que temos que os libertar um bocadinho dos problemas, temos que lhes dar a noção, mas não passar completamente os problemas dos adultos para eles, por exemplo. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, senti que sinto que não quero fazer com o Vicente. Por outro lado, talvez no contrário de coisas que sempre aconteceram em minha casa e que eu quero trazer, que é uma grande proximidade. Lá está, não, por outro lado, não havia coisas escondidas ou havia sempre uma grande abertura em relação ao que acontecia e que eu acho que é bom e que quero muito passar ao Vicente de... Tanto não ter medo de mostrar os problemas e de ele não... de sentir que também não tem que ter medo de os passar.
Bem, se calhar em relação a vocês, tive também um crescimento sui generis, não é? Eu sou o quarto filho com três irmãs mais velhas e da que está imediatamente antes de mim são 6 anos. Portanto, elas vieram todas seguidinhas, 2 anos de diferença, e eu vim seis anos depois da última. E, portanto, na verdade, a minha educação foi tanto pelos meus pais como também pelas minhas irmãs mais velhas e fez parte também da formação da minha personalidade. Relativamente àquilo que eu não sinto, ou seja, não consigo traçar uma linha entre aquilo que quis repetir ou não quis repetir. Eu sinto que os valores que me passaram foram os certos, que naturalmente os meus pais, pela geração de que são naturalmente diferentes, mas que também tiveram uma experiência muito diversificada de vida. Relativamente àquilo que foi a minha experiência, se calhar nós promovemos mais aqui em casa tentar sair do nosso quotidiano de vez em quando, tentar viajar e conhecer o país, coisa que foi sendo feita, mas não de forma sistemática na minha família, até porque, pronto, éramos 6, as viagens também eram mais duras e complicadas, com os 4 atrás, e também do trabalho do meu pai, sobretudo, e também da doença, a certo ponto que o impedia de querer sair mais vezes. E, portanto, isso é uma coisa que se calhar tentamos fazer mais do que aquilo que foi a minha experiência familiar, por assim dizer. Por outro lado, não posso nada queixar, porque não tive acesso, tive bastantes privilégios nesse sentido, porque quando se tratava de cultura e de viagens ou de experiências desse tipo, havia sempre um esforço que podia ser feito. E isso também foi um bom exemplo que trouxe e que acho que, pronto, se calhar se aplicará mais quando eles forem mais velhos, mas que... Quer dizer, pronto, havia sempre espaço para um livro, havia sempre essa procura do conhecimento e de saber mais, porque também nos abre mais ao mundo, e sentir que de facto a educação desses valores com base a igualdade entre as pessoas em todas as circunstâncias que isso pode ser realizado, que foi um valor sem dúvida que trouxe e que tento desenvolver sempre.
Por acaso, essa engraçada, essa questão dos livros também era uma coisa que acontecia lá em casa, que era, pá, eu sabia que no supermercado, se eu pedisse um brinquedo, era uma coisa que ficava ali, naquele dia, com sorte, com a preparação certa, lá levava um bagozito para casa, mas se fosse um livro, pá, era 90%
livro
certo que,
claro,
que ia. E como eu gostava muito de ler, também era uma coisa que... mas lá está, acho que é uma coisa que também foi sendo incutida e se calhar é também por isso que eu gostava tanto de ler, não é?
Sim, também é uma forma de estabelecer prioridades, não é?
Claro.
Entre aquilo que muitas vezes é mais supérfluo,
uhum.
E que também é importante, temos essas, também não é suposto vivermos uma vida completamente austera.
Ah, não, exato, a ideia não é os serem monges, não é?
Exato, mas sim. Sim, eu estou a falar olhando aqui para uma série de brinquedos à minha frente, não é?
Mas... só não percebo é para que estás a olhar para o ar em vez de estás a olhar para o chão, porque normalmente à tua frente olhando no chão, não é? Porque a decoração também era uma coisa bonita antes dos filhos chegarem e agora passa a haver uma decoração diferente, sui generis, que cada dia muda. Mas eu ainda agora estávamos a falar e agora surgiu-me. Uma das coisas que eu acho, e eu acho que aqui, pelo menos do que conheço do Zé também, também foi passada, é que houve um valor muito importante que hoje em dia nós não, nem sempre conseguimos ter, que é efetivamente a gestão do tempo. Ou seja, os meus pais tinham uns horários que lhes permitiam chegar a casa muito mais cedo. Eu e a minha irmã acabávamos por estar em casa às horas, ou quase, porque às vezes as aulas até acabavam mais tarde para algum de nós, e efetivamente havia uma coisa que era o tempo da refeição onde se falava, e muitas vezes tínhamos primos ou tios, normalmente ao fim de semana, ou pelo menos dois em dois fins de semana, vinham sempre com os tios, com alguns primos, e havia muito, e existe ainda hoje, felizmente, ainda posso dizer que existe, aquela noção de família e de partilhar o tempo à mesa, nos nossos dias, por vezes não é assim tão linear. Lembro-me agora, estamos os três em teletrabalho e eu não sei quanto tempo é que tive na semana passada, por exemplo, de uma refeição, de estar mais do que 20 minutos à mesa, porque a seguir tinha de ir pegar numa coisa qualquer, ou tinha uma conferência, ou tinha uma reunião, seja o almoço ou seja o jantar. Portanto, esse tempo que havia de lazer e de partilha entre família, à volta de uma mesa, que normalmente era à volta de uma mesa, ou depois na sala em que se falava, por vezes hoje em dia torna-se muito mais complicado porque vivemos vidas muito mais estressantes em que a gestão do tempo, pelo menos eu sinto isso, é muito mais complicada para, ok, estar ali 40 minutos à volta e a partilhar, então, mas fizeste isto ou fizeste aquilo, portanto, aquela conversa que eu tenho. E eu hoje não tenho todos os dias os meus filhos comigo, como é lógico, mas muitas vezes ao fim de semana, porque o Afonso já está na sua vida em Lisboa, mas sempre que vem, pronto, é um almoço ou é um jantar de uma hora e tal à mesa em que eu olho para os três e às vezes não sei qual é que é o mais velho, qual é que é o mais novo e estão os três a meterem-se comigo ao mesmo tempo, portanto, mas isso foi também uma coisa que efetivamente se não tivesse sido incutida na minha educação, hoje se calhar não iria conseguir ou pelo menos esforçar-me por conseguir isso desse partilha de tempo de qualidade à mesa e que durante a semana é quase impossível, como é lógico.
Vamos passar à próxima, e esta respondeu primeiro. Sentem que a sociedade reforça muito o papel da mãe e se já se sentiram discriminados por serem pais? Então, eu acho que já não tanto, diria eu. Eu acho que se sente em algumas coisas, e sim, já me senti discriminado por ser pai, mas acho que até por questões... mais comerciais. Eu te conto sempre esta história, que foi uma vez na Kid to Kid, que é uma loja muito simpática, que vende coisas em segunda mão e onde nós vamos muitas vezes comprar coisas para o Vicente, em que foi a primeira vez que lá fomos com a Cláudia. Eu não sei se o Vicente já tinha nascido ou se estava para nascer, mas foi a primeira vez que lá fomos. Pá, e eu vou pagar e eles perguntam se queremos fazer o cartão e eu digo sim. Ah, o contacto. E eu começo a dar o meu número de telefone e a senhora diz: não, o da mãe. E ela, tipo, a tentar falar com a Cláudia que estava atrás de mim, dizendo, dê-me o seu número de telefone. E eu, tipo, ali à frente, do género, não, eu estou aqui, pode ficar em meu nome, não tem, é completamente indiferente para nós, tipo, tanto venho às compras como vem ela, é igual, não há essa questão. E de repente sentia aquela coisa mesmo de ela não queria os meus contactos. E depois disse, ah, pois, é que só há desconto para mães. E eu aí fiquei tipo, sim, o cartão, não sei o quê. Ou seja, o cartão qualquer um pode fazer, mas há um desconto especial para mães. E eu fiquei tipo, ok, isto é tão parvo, não é? Tipo, numa sociedade em que estamos a tentar que os homens cumpram mais um papel ativo na família, né? Criar os filhos, e de repente temos uma empresa completamente metida nessa área, não é? E que basicamente diz, ah, então se tu fores pai solteiro, por exemplo, não tens desconto nenhum, não é? Tipo, se fores mãe, tens tudo, mas os pais não têm direito a esse... Aí foi assim um momento em que eu fiquei chocado mesmo, eu fiquei assim um bocado embasbacado, eu fiquei mesmo assim parvo com aquilo. E pronto, acho que foi assim a vez que eu senti mais isso. E depois, não sei, às vezes pequenas coisinhas na escola, não muito, mas às vezes há sempre uma perguntinha um bocado, ah, a mãe não mandou não sei o quê, e é de género. Quer dizer, a mãe não mandou ou eu não mandei, não é? Quer dizer, claramente eu não trouxe porque não tenho aqui. Agora, se foi a mãe que mandou ou não, não interessa. Tipo, eu quando trago as coisas, isso quer dizer que foi a mãe que me mandou trazer, não é? Há assim, às vezes assim umas perguntinhas que sai um bocadinho ao lado, mas ao mesmo tempo, e aí eu acho que se calhar o Nuno tem uma experiência diferente de quando começou a ser pai, eu acho que já não há muito, ou seja, não tive muitas situações dessas, ou situações dessas graves, não é? Assim, pequenas coisinhas, mas acho que já não é uma coisa muito, muito forte. O que é que tu, quais são as tuas experiências?
Bem, sim, de facto, toda essa dicotomia faz parte de uma... dos resquícios, que não são tão poucos muitas vezes de uma sociedade muito, muito machista nessa relação depois apenas com a mãe ou com a maternidade, não é? De facto, eu não posso dizer que tenha sentido sempre assim essa questão, embora há alguns sinais que são mais subtis, como estavas a dizer, se calhar mais subtis do que esse do cartão para a mãe ter mais vantagens.
Esse não era muito subtil, não.
Esse não era nada subtil, mas pronto, por exemplo, eu no segundo filho, no Francisco, fiquei eu a maior parte do tempo de licença de parentalidade, portanto, após aqueles dias obrigatórios da mãe, eu fiquei os restantes 4 meses, ou 5, já não lembro, em casa, e isso ainda foi visto com alguma estranheza, pronto, porque nós tomámos essa decisão por vários motivos e também passou... pelo facto da minha mulher ser profissional liberal e, portanto, os instrumentos sociais de apoio, os benefícios, não eram tão bons e, portanto, eram consideravelmente melhores se ficasse eu de licença. Mas, claro que isso é sempre estranho, mesmo que hoje já seja mais ou menos regular, mas as pessoas, pronto, não deixa de ser sempre um bocado estranho ser o pai a assumir essa tarefa. E se calhar as reações a isso é o que eu diria ainda como fator de maior estranheza ou desse reforço do papel da mãe de que estavas a falar, não é? Portanto, isso é sem dúvida talvez a experiência mais marcante da minha parte.
Eu não tive assim grandes episódios que sentisse, porque também já, ou então já não me lembro, também é possível, mas lembro-me de algumas situações, portanto, quando o Afonso nasceu, ele nasceu na maternidade de Alfredo da Costa e depois ainda teve de ficar uns dias na maternidade, a Sónia veio para casa, e lembro-me que na altura ela ainda estava a recuperar de uma cesariana e quem ia à maternidade de levar o leite para o Afonso era eu. Aí lembro perfeitamente de chegar lá e dizer assim, e perguntar, então, mas... Numa, mas o que é que o senhor está aqui a ver?
Onde é que está a mãe, não é?
Com os biberões, onde é que está a mãe? Não é a mãe que interessa neste momento, o que interessa é o leite para ele, não é? Porque é para. Pronto. E como fui eu que a calculei, pelo menos em 3 ou 4 dias dos. Assim, acho que foram 3 dias e depois nos outros 2 a Sónia já foi. Eu lembro perfeitamente, claro, no segundo dia já não estranharam e no terceiro já não disseram nada, já sabiam perfeitamente que era o pai do Afonso que ali estava, mas lembro-me dessa situação. Pois lembro-me de situações caricatas, porque na altura estávamos em Grândola e no segundo ano do Afonso eu dava aulas em Grândola e a Sónia estava em Alcácer do Sal, portanto ela estava mais tempo fora e eu tinha um horário muito melhor que me permitia, em grande parte dos dias da parte da tarde, andar a aproveitar ali o tempo com o Afonso no jardim. E de facto sentia aqueles olhares que, porque não era usual numa vila alentejana em 90, na altura em 91, uma coisa assim, o pai andar com a criança ali durante o dia. Quer dizer, se fosse a mãe, ninguém estranhava, não havia problema nenhum. Epá, mas isso, lá está, estamos a falar nos anos 90 ainda. Depois, outras situações assim desse género, lembro-me de algumas situações mais tarde, eventualmente já com o Afonso crescido ou até mesmo com o Tiago, nas reuniões de pais, de encarregados de educação nas escolas, em que se notava que havia um ou dois pais, e depois o resto eram tudo mães, e havia sempre mais atenção para as mães do que para os pais. Parece que os pais, não, os pais iam ali só, coisa que também depois, ao longo do tempo, isso começou-se a inverter. Mas no início eu sentia que as professoras iam, era falar com as mães, e depois era já, ok, o pai veio aqui, deve ter sido só porque a mãe não pôde.
Pois.
Não, o pai veio porque optou por ser o pai a acompanhar neste ano, ou podia ser a mãe, ou pode ser o pai. Portanto, sentia esse género de situações. Agora, nunca foi assim uma situação, mas também, se calhar, porque não me apercebi ou não prestei grande atenção. Mas pronto, houve esses episódios da maternidade que me lembro, mas o que é que o senhor está aqui a fazer? O que interessa é o leite, certo? Não, o que interessa é que ele coma. Portanto, deve ter certamente havido outras situações, mas não assim. Nunca. Isso dos cartões não sei, pronto, eventualmente posso ter acontecido, mas já não me lembro. Esta memória já não é a mesma coisa.
Sim, mas
Mas
tu estavas a falar de tu estares sozinho com ele, e eu também tive um bocado essa experiência de os primeiros meses eu até estava meio fora do país, os 3 primeiros meses do Vicente, mas depois eu fiquei em casa e a Cláudia estava a escrever o livro, e portanto eu é que estava com ele quase sempre. Ia passear muito para o Perdão de Oeiras, não é? Nós morávamos ali em Oeiras, e aí notava muito, a discriminação positiva, não é? Um
sim.
homem que vai com o filho passear é tipo uau, e as pessoas olham com um ar de uau. Se for uma mulher é normal, tipo, não tem, sabes? E
Não.
uma vez tive essa situação no Aqui, fui comprar uns parafusos, e estavam 4 pessoas na fila e eu não passei à frente. E houve uma senhora da caixa que me veio buscar e disse: "Não, é fantástico o que o senhor está a fazer. E não se vê homens a fazerem isto. E não, passa à frente." E eu, do género, à minha frente estavam uns senhores de 80 anos que também tinham prioridade, estás a perceber? E eu passei à frente assim, muito envergonhado, do género, tenho a certeza que se fosse uma mãe com um filho, era uma coisa normal, não ia ser pelo menos
Claro.
aquele alarido. Se calhar dizia para passar, mas certamente não fazia a festa, não é? E eu acho que aí é que se percebe que é um bocadinho isso, ou seja, ser o homem o principal cuidador de uma situação ainda continua a ser um bocadinho estranho.
Sim. Sim, a mim acontecia mesmo, ou de carrinho, ou pior, quando levava o pano.
Pois, não, era exatamente, essa é a
Perto,
situação em
ou num
que...
marsúpio, pronto, que
Sim,
ainda é mais.
sim, sim,
Sim,
sim,
sim,
sim.
sim, sim, sim.
Exato. Não, é que eu ia lá estar, ia para o Perdão com o pano, e era aí que aquilo batia forte. Tu vias mesmo toda, principalmente as mulheres, não é? Olhavam novas, velhas, não sei o quê, sempre aquela cabecinha aprovadora de sim, olha, um homem com o seu filho, não sei o quê, não é? Não vê nenhuma mãe ao pé, porque é um grande pai, é um grande pai, e é do género, é pelo menos um pai que anda com um protocolo. A seguir pode ser, não diz assim tanto sobre se é um grande pai ou não, mas sentia sempre essa aprovação. Próxima pergunta que nos foi aqui deixada, José Felipe. Qual foi o maior desafio na paternidade e a maior aprendizagem até agora?
Paternidade é um desafio constante, mas acho que isto teve valia aqui para os dois cá de casa. A Micaela teve pré-eclâmpsia e, portanto, embora não tivesse acontecido muito cedo, o João, o nosso primeiro filho, acabou por nascer prematuro. Pai, um mês antes. Pronto, e isso foi uma experiência que nos marcou muito e que nos deu, por outro lado, logo um crash course, não é? Um curso rápido sobre parentalidade, primeiro filho, logo na maternidade. E, portanto, nós chegámos a um dia, pronto, já tínhamos visto que havia ali uma restrição de crescimento e, portanto, a ecografista já tinha dito, atenção, vamos ver isto aqui, vamos seguir. Portanto, já estávamos mais ou menos preparados, mas quando chega o momento em que vamos à médica, ela diz, pronto, então vamos internar. E nós, pronto, sem nada, quer dizer, já tínhamos lá a maleta em casa, as coisas mais ou menos preparadas, mas não era propriamente naquele dia que estávamos à espera que isso fosse acontecer. E pronto, já tínhamos um plano mais ou menos feito, não é? Do que queríamos fazer se alguma coisa acontecesse durante a gravidez. E pusemos esse, por mais ou menos acontecer. E pronto, e foi assim, logo um desafio, logo à entrada, não é? Depois de entrares numa urgência, de se tentar controlar a atenção da mãe e portanto, e perceber quando é que tinha que descer para o bloco, e depois o trabalho de parto e a tentativa de indução, pronto, assim num momento muito estressante. E depois o crash course veio a seguir, quando pronto, João passou 12 dias na unidade de neonatologia, e se por um lado estávamos completamente assarapantados, não é, por assim dizer, por outro, víamos ali, pronto, também foi a possibilidade de vermos, ok, nós tivemos esta surpresa, mas podia ter sido bastante pior, porque o João nasceu no Hospital Amadora Sintra, que tem uma unidade de neonatologia de primeiríssimo nível, espetacular, e vi as crianças que tinham nascido com 22 semanas, ou com 20, uhum. 22 não, mas 20, 24 ou 25, pronto, que já, as mães já estavam ali há 3 meses. O ambiente de neonatologia é um ambiente de submarino, em que entras com todas as... Só faltava uma daquelas câmaras de desinfecção total, mas uhum. Pronto, tinhas que vestir batas e desinfetar-te quase como se entrasses num bloco. E havia ali crianças mesmo muito pequenas, e nós que tínhamos um ratito, havia miúdos, e ele era o grandalhão da unidade. Pronto, e portanto, também acabou por ser uma aprendizagem. E foi muito difícil sair do hospital sem ele, né? E depois ter que voltar, pronto, todos os dias. Entrávamos às 10, saíamos às 10 ou às 11 da noite, portanto, o máximo que era possível, né, dentro das regras do hospital, e ficávamos lá o dia todo, com máquinas a apitar constantemente, com sondas, portanto, logo aí também foi alguma grande aprendizagem de resiliência, de relativização, de propriamente também de como pegar e como fazer tarefas do dia-a-dia. Acabámos por também aprender muito, e portanto logo aí tivemos sobretudo essa se calhar a lição maior que aprendemos foi, ok, as coisas podem correr bem, podem correr menos bem, mas podemos olhar para essas coisas sempre de uma forma positiva, de forma a que as coisas melhorem. E claro que foi frustrante, e claro que havia dias de lágrimas nos olhos, e que era muito cansativo, não é? Mas pronto, acabou-se, se calhar, logo no início da parentalidade e da maternidade aqui em casa, ter sido logo uma grande lição a todos os níveis. E pronto, não sei se isso contribuiu para qualquer que seja, pronto, o stress da vida que temos, dos desafios profissionais em que estamos, todos os desafios que se nos vão colocando na vida, mas com eles tentar, pronto, haver uma calma possível, também não tentar não passar esse stress para eles, deixá-los aproveitar, deixá-los aprender, deixá-los crescer, acho que foi deixá-los errar, não é? Deixá-los cair. Também é importante, pronto, tem sido, se calhar, essa maior aprendizagem é esse limite entre deixá-los cair ou não, não é? Mas isto também acho que também vem da nossa formação escotista, não é? De que, embora não seja a mesma coisa,
Mas eu também acho que ajuda muito. Também acho que é...
Sim, acho que ajuda. Ajuda certa relativização e não sermos aqueles pais helicóptero, não é?
Sim. Sabemos que eles podem cair de alguma altura sem se magoarem muito.
Se não fosse de cabeça em cima de uma pedra.
Não, é para ter cuidado, mas não é preciso ter todo o cuidado, não é? Claro. Tipo, senão claro. Não funciona.
Tem que ganhar defesas.
Nuno, para ti, qual o maior desafio da paternidade e qual a tua maior ou melhor aprendizagem?
Epa, efetivamente, esta descrição, eu com o Afonso, também ele nasceu com uma hipotonia felizmente benigna, mas embora não tenha estado em todos, portanto, num stress como foi a situação que o Zé relatou, ele teve uns quantos dias em que continuou na maternidade, em que eu ia lá e durante esses dias fez tudo o que era exames, porque ele efetivamente não tinha força no tronco. O que se desconfiava, até que depois se viu que era efetivamente uma hipotonia benigna. Portanto, todos esses 5 dias para um puto de 22 anos, assim, lá está, aquela questão das prioridades alteraram-se porque, quer dizer, já nem havia outra hipótese, era aquilo. O foco claro. Era ali e todo o resto, nem me recordo muito bem das sensações, porque acho que depois nós também desligamos certas coisas, deixamos isso em memória, mas aí houve logo, automaticamente, um revirar. Portanto, há quem diga, os pais, na realidade, só ficam com a consciência da paternidade passado um tempo. Olha, são os sortudos, porque há outros que é logo de imediato, porque as coisas... porque não há outra hipótese, não é? E efetivamente, eu lembro-me desse período em que o Afonso estava ainda, ficou mais 5 dias na maternidade, mas, sobretudo, aquilo que me gostou mais foi, depois, tivemos, inclusivamente, com especialistas a darem-nos aulas de como é que nós deveríamos fazer um conjunto de exercícios, porque vivíamos em Grândola e não em Lisboa, para fortalecer. Agora, vocês imaginem o que é com uma criança de 2 meses, ok? Com um cilindro, uma almofada em forma de cilindro, ele de barriga para baixo, a fazer exercícios para, de alguma forma, desenvolver a musculatura em termos de coluna e de pescoço, para ele começar a levantar a cabeça no momento próprio. Claro que não levantou a cabeça no momento próprio, levantou muito mais tarde, mas todo esse processo fez com que o enfoque altera-se por completo. E isso era um sufoco, porque não sabia se efetivamente se aquilo ia resultar. Depois, passado, era uma avaliação que era feita 3 em 3 semanas, e a cada 3 semanas, e vejo sempre aquele stress, será que eu estou a fazer isto bem? Tanto eu como a mãe do Afonso, era essa a preocupação, e depois também um sentimento de frustração, porque, quer dizer, nós dávamos a sensação é que queríamos que ele passado 2 semanas já fizesse flexões só com um braço, ou uma coisa assim, do género, não é? Portanto, estávamos sempre à espera, a querer mais, e depois, não, era normal, só que éramos 2 minutos, não é? Portanto, esse aí foi um embate forte, mas que, por outro lado, nos ajudou a crescer, porque também crescendo, éramos jovens e crescemos os dois juntos com ele nesse processo, e foi algo que ficou. Qual era a pergunta que tu tinhas feito?
Desculpa. Então, qual é o maior desafio da paternidade?
Pronto, esse foi efetivamente isto. Agora, o maior desafio da paternidade, o maior desafio da paternidade é, eu acho que é todos os dias. Portanto, eu costumo dizer que já sou pai e faço sempre um somatório que já é maior do que a minha idade, portanto, 28 mais 20 mais 8, e isso dá-me uma certa graça, porque dizem, mas és pai quase há 60 anos, e eu só tenho 52. Portanto, porque efetivamente é uma aprendizagem com cada um deles, e todos os dias, independentemente de quando o Afonso me liga e eu, se calhar, ao final do dia, ou eu ligo para saber como é que está, ou vem no IC19, então, pá, como é que correu o teu dia? E estamos ali meia hora, pá. Todos esses momentos que nós, porque se calhar os vossos miúdos neste momento ainda são muito pequeninos para ver isto, mas todos esses momentos são momentos fantásticos que dizem, sim, isto é de facto o melhor que nós temos na vida, e contribui de uma forma muito positiva para o melhor que tem a paternidade, que é essa partilha, é isso que nos é passado e que nos enche de coragem para qualquer passo que tenha de ser dado, e que nem se põe sequer em questão, porque o bem-estar deles também depende do nosso bem-estar, e o nosso bem-estar depende do bem-estar deles. Portanto, qualquer opção que se tenha, usufruindo desse somatório de emoções que são recolhidas da partilha com os filhos, é sempre algo que ajuda nesse processo. E por muito pequeninos que eles sejam, eu acho que mesmo em pequeninos tu também já deves sentir isso, porque com o João já és confrontado com situações que não estavas. Portanto, enriquece-nos e isso é o melhor da paternidade. Portanto, isso é. Costumo dizer que uma pessoa, eu pelo menos, afirmo isso sem qualquer tipo de problema, só soube o que era o amor quando olhei para o Afonso pela primeira vez, que depois reforçou com o Tiago e reforçou com o Matilde. E sempre que olho para eles, ah, isso para mim é que é o amor, e isso é que é mesmo este exercício que nos faz sentir bem. E pá, não sei, eu não posso falar muito, senão começo para aqui a irmã da Maricas a chorar e tal, coisa.
Estás à vontade.
Eu sou um cota duro, pá.
Bom, eu não sei, eu acho que num certo sentido o Vicente foi muito fácil, ou seja, não houve grandes surpresas até agora, portanto tudo correu muito dentro do normal, do expectável, sem grandes coisas, mas eu acho que, pá, e houve uma fase e que, pá, deixou um bocadinho um trauma que é a privação de sono. Houve ali, não sei, o Vicente até aos 8, não, 10 meses, epá, acordava aquela coisa de 4 vezes, 5 vezes por noite, e depois era uma hora para o adormecer, e aquela coisa de estar ali a abanar, a usar todos os truques, e a pensar, ele já adormeceu, mas vou ficar mais um bocadinho porque senão eu deito, e depois uma pessoa vai deitá-lo e eu volta a acordar, e uma pessoa pensa, ok, tenho mais uma hora disto e aquilo todos os dias, tipo. Não sei, eu sei que houve uma altura em que era a vida se transformou numa mancha. E eu acho que isso, não é? Não, estar acordado, estar a dormir, estar não sei o quê, já não havia. Uma pessoa deitava-se já com medo. Tipo, se me deitava um bocado mais tarde, eu ia quase fazer essa coisa. Hoje vamos aproveitar um bocadinho, vamos ver uma série, vamos comer qualquer coisa, vamos. Não sei, o que quer que seja. E depois, de repente, estávamos naquela. Ok, vale mais ficarmos acordados, porque ele vai acordar daqui a uma hora, vamos ter que adormecer. Se adormecemos agora. Daqui a uma hora estamos outra vez a acordar, pá, e esse sofrimento que felizmente já passou, eu acho que foi assim pá, o grande desafio até agora. E que eu acho que é muito bom sinal, porque lá está, vocês tiveram alguns sustos maiores, felizmente até agora foi assim a grande coisa, foi mesmo o sono. Pá, e a aprendizagem, acho que o Nuno estava a dizer do amor, não é? Desta coisa. Deste amor tão diferente que todos os dias é um bocadinho maior, não é? Que todos os dias, por um lado, é aquela coisa de uma pessoa pensa: epá, eu já gostava tanto daquele de há 3 meses, como é que eu gosto ainda mais deste? Tipo, como é que está sempre. Parece que está sempre a melhorar, está sempre a aparecer coisas novas, esta surpresa, não é? Todos os dias eles fazem uma coisinha qualquer nova que de repente uma pessoa, tipo. Somos um bocado putos outra vez, estamos sempre a ser surpreendidos, não é? Nada. E depois é que só funciona também com. Quer dizer, eu, pelo menos comigo, só funciona com o meu filho. Os truques dos filhos dos outros não têm grande efeito, não é? É um bocado tipo, ai que giro, ah, ele sabe, ah, que
Tão
fixe.
boa.
Pois, está bem, ok. Fixe, sei fazer isso há imenso tempo. Quando o meu, de repente, faz uma porcaria qualquer que não interessa, não é? É uma coisa que nos enche tanto. Nós somos mesmo. Acho que percebemos um bocado isso, que nos tornamos também dependentes, não é? Eles são tão dependentes de nós, como nós às vezes somos um bocadinho dependentes deles e já não sabemos viver sem eles. E pronto, e de como isso é bom. Acho que isso é uma aprendizagem grande de, ok, viver, ou seja, essa dependência que eu acho que nós, não é, na adolescência e quando somos jovens adultos, tu não, Palma, que te estragaste logo a tua vida, mas temos aquela coisa de eu quero é ser independente, não é? E temos aquela coisa, pá, lá está, e vou morar quando eu quiser e vou fazer o que eu quiser e vou. E temos essa coisa.
Eu fiz isso tudo, só que mais cedo.
Pois, exato. Mas de repente percebemos, ok, sim, isso é verdade e é muito fixe poder fazer essas coisas todas, mas também é às vezes tão bom ser dependente de alguém, ter essa coisa que nos prende e que é uma dependência tão boa, não é? Eu acho que isso para mim
Sim,
foi uma grande aprendizagem.
e eu também tentado a focar aqui muito quando eles eram pequeninos e a fazer um esforço para me lembrar de algumas situações, mas isso é um processo que, epá, não termina. Acho que enquanto nós cá andarmos, e agora estava-me a lembrar que isso não é assim muito, muito correto se dizer, mas Nós, em determinada altura, houve um fulano que, em determinada altura, me disse: pá, os filhos, quando são pequeninos, a gente tem vontade de os comer com beijinhos e tal.
Sim,
E
sim.
depois, quando crescem, temos pena de não os ter comido, porque os adolescentes transformam-se. E depois, ok, eu estava lembrando: ok, e quando o Afonso me fez aquilo que chegou a casa e Jesus, e o Tiago, que, bem, a Matilde ainda não, mas quer dizer, tenho inúmeras histórias que não vou estar aqui a mencionar, que eu não vos vou estragar a surpresa, como é lógico. Ainda por cima, vocês também só têm rapazes, os rapazes normalmente são mais palermas, elas, as meninas são mais elaboradas, os rapazes são mais palermas. Quer dizer, quando entram assim, batem, têm tendência para bater nas portas, fazer barulho à noite, quando entram em casa a tentar esconder, nós passámos por isso, a tentar disfarçar que estamos a chegar assim um bocadinho mais com o grão na asa, uma coisa assim. Portanto, tenho também muitos episódios desses, mas acho que não é agora, mas. Lá está, é aquela história, quando são pequeninos temos vontade de os comer com beijinhos e depois quando são assim mais crescidinhos temos pena de não os ter comido ou pelo menos algumas partes. Não é? Mas pronto, mas é, tudo tem a sua graça. Hoje já nos rimos. Na altura não me ri assim muito, mas pronto.
E agora vamos à pergunta. E eu acho que por acaso vocês já. À primeira parte da pergunta, vocês até responderam bastante. Como foi o pós-parto para vocês e quais foram os maiores desafios em termos de casal que vocês tiveram com a chegada dos vossos bebés? Acho que podes começar tu, Nuno.
Ora bem, isto para mim é pronto, porque eu tenho três filhos e, como eu costumo dizer, são três filhos únicos, cada um é de um relacionamento, de cada casamento, embora tenha tido a sorte de o poder paternal do Afonso, mais velho, ficar comigo, o Tiago ainda continua a estar uma semana comigo, uma semana em casa da mãe, e a Matilde está comigo e com a Sónia, que é a mãe da Matilde. É assim, o pós-parto, quer dizer, vamos lá ver. Os efeitos, eu estou-me a tentar recordar dos primeiros dois. Primeiro foi complicado, houve uma série de situações complicadas. No segundo foi, olha, mas vamos ver se demora, se não demora. E quando demos, já o Tiago estava com um olho franzido, outro aberto e outro meio fechado, a olhar para mim. Portanto, foi super rápido e correu tudo bem. E no último, o parto da Matilde foi uma situação complicada e que a Sónia passou um mau pedaço por este processo. É óbvio que tudo isso nos toca e tudo isso mexe connosco, embora fisicamente não seja na realidade connosco. Mas uma pessoa está ou não está, e quando está, acaba por partilhar uma série de preocupações, como sobre a recuperação, tentar ajudar de alguma forma para minorar um esforço. Mas acaba por sempre ter algum peso e algum efeito nos relacionamentos. Portanto, consoante a forma como fisicamente as coisas acontecem e causam de desgaste à mãe. Não sei se era nesta onda e nesta
Sim, mas
temática
também, ou seja,
também, não é?
acho que a ideia da pergunta até é mais em termos de casal, ou seja, em termos da dinâmica de casal que tinhas antes, como é que isso mudou
Pronto.
com.
Não, então eu ia lá. É, pronto, ok. Era só para ver se não estava a fugir muito ao tema. É óbvio que muda significativamente, porque de um momento para o outro nós passamos, e tu também mencionaste, eu felizmente não tive assim tão constante durante tanto tempo, mais noites e processos complicados. Mas a nossa dinâmica em termos de casal adapta-se a uma outra realidade. Eu lembro-me perfeitamente de. Ou lembro-me, quer dizer, lembro-me de me dizerem que eu tinha mudado as fraldas e que punha a Matilde ou o Tiago para mamar. Depois as mães tratavam do assunto e eu pegava, mudava novamente a fralda e punha-os na caminha. E eu não me lembro disso, portanto, acabamos por fazer quase aqui alguns, ou criar aqui alguns automatismos. E para superar momentos assim onde nos temos que readaptar. Em termos de casal, claro que a disponibilidade depois também tem influência. Se uma pessoa está estressada e está cansado porque está a viver ali um processo em que está em constante readaptação a um ser novo na sua vida, tem sempre influência. E às vezes há situações que demoram mais tempo a recuperar, há outras que demoram menos tempo a recuperar. Agora, mas acho que é um processo natural, mas que tem influência, é óbvio que tem influência, não. Não, agora estala-se o dedo, aparece o bebê e pronto, ele já vem já com a gravatinha e o lacinho na cabeça, pronto para ir para a escola, sapatinhos de verniz engraxados e com a mochila pronta. Não, não é assim. É um processo às vezes doloroso, às vezes nós acordamos e... Mas eu deitei-me aqui horas porque acabaste um trabalho mais tarde e às 2 da manhã vais preparar o último biberon e às 6 já está e às vezes à meia da noite tem que fazer qualquer coisa e nós estamos... É óbvio que isso tem implicação no nosso quotidiano e na vida do casal, não é? E na disponibilidade do casal para estarem, não é? Para estarem só os dois, uhum. Do género. Epá, adormeceu, porreiro, olhamos um para o outro, epá, fixe, e quando damos por nós já estamos a dormir, não é? Portanto, acaba por ser, ok, ótimo, fantástico. Quando se vai deitar já está tudo a dormir. Olha, pronto, o que é que eu vou fazer? Ah, vou ler um livro. Abres o livro e ferras. Pronto, e quebras também com o cansado. Portanto, agora isso tem influência. Vocês no que é uma vida romântica, um sonho de cor-de-rosa, em que tudo são borboletas e flores com o sol ao fundo... E, portanto, essa parte aí romântica não é bem assim.
Uhum. Sim.
Na minha opinião.
Uhum. Sim, sim, sim. Eu, no meu caso, quer dizer, basta, como a Cláudia fez cesariana, eu acho que também todos passámos por isso, não é? Basta, o pós-parto foi... Não me custou, no sentido... Pá, acho que foi muito simples até, de repente, olha... Eu é que a Cláudia estava para lá numa cama do hospital, tipo, não se conseguia mexer, não é? De repente, como eu lhe dizia, ela, eu queria estar a trocar-lhe as fraldas. E eu tipo, epá, tu faz-te uma facada na barriga e queres um dia depois estar, tipo, a fazer um monte de coisas e é do género. Epá, ok, eu faço na boa, tipo, com todo o gosto, não... Ou seja, aquela coisa, no fundo, acabava por estar um bocado a tomar conta da Cláudia e a tomar conta do Vicente. E isso eu senti que foi, pá, muito fácil, não é? Dentro daquelas coisas de estar às vezes um bocado a pensar, ok, será que faço isto assim, eu assado, estou a apertar muito, ou estou a apertar pouco, não sei o quê, mas que eu acho que se vai aprendendo esses truquezinhos, mas eu acho que essa parte prática do pós-parto foi mais fácil para mim. Sei que para a Cláudia a parte da limitação física da cesariana foi chata e durou bastante tempo. Mas lá está, eu acho que a parte dos meses seguintes, e que em certo ponto ainda continua um bocadinho agora, não é? De a relação, pá, tem que mudar, não é? Só o tempo que uma pessoa tem para estar a ver uma série ou para estar a ver não sei o quê, para estar a ter pequenos momentos, para beber um copo, para ir ao cinema, para o que quer que seja, de repente, passado 3 meses, estávamos a pensar, epá, nós temos que arranjar maneira, temos que pôr este bebê num sítio qualquer, não é? Arranjar um sítio qualquer onde o enfiar, para ver se estamos um bocadinho, se temos uma tarde juntos, ou se fazemos... E a relação desgasta-se um bocado, a certa altura, lá está. E nós estávamos com essa coisa da gestão do sono. Epá, o sono começa a ficar rabugenta, e aquela coisa, o bebê acorda à noite e... Pá, quem é que vai lá, não é? Estamos os dois meio acordados e os dois a ter uma discussão na cabeça de... Ela vai lá, eu fui lá 3 vezes, ela foi lá 1 vez e meia e eu fiz não sei o quê. E está-se a ter aquela coisa, tipo, de repente, eu não quero, tipo, é o monstro do sono, não é? Transforma coisas que são... E que depois, por exemplo, nós aí arranjámos algumas estratégias. Uma noite ia um, outra noite ia outro. Arranjámos estratégias para... Vai estar, para ter de evitar... Porque eu acho que essas pequeninas coisas e que o cansaço aumenta muito, essas pequenas coisas dão cabo de uma relação. Se uma pessoa não arranjar boas maneiras de gerir a vida saudavelmente, não é? Aquelas pequeninas coisas que já nos irritavam, não é? Da escova de dentes não estar não sei onde ou de não sei o quê, de repente transformam-se em coisas muito grandes. E eu acho que isso foi... Lá está, mais uma vez, acho que o sono e a falta de tempo para nós deu ali uns meses complicados, não enquanto pais, porque enquanto pais corria tudo... Acho que correu tudo muito bem e lidávamos muito bem com os desafios do Vicente. Mas depois, lá está, não havia tempo para nós, para investir em nós, para dar um presentinho, para fazer uma coisa querida, não sei o quê, não é? Que acaba uma pessoa... Yeah, vou fazer não sei o quê... Depois, pá, cai para o lado com sono e passado 3 meses lembra-se, eu tinha tido aquela ideia, já foi, não é? Já... Pronto, tentar ser romântico, ou ser não sei o quê, de fazer assim coisas, surpresas, não sei o quê, foi... uma pessoa tem que ir buscar outra vez essas coisas, não é? E às vezes coisas tão simples como ir dar um passeinho juntos, que já dava para pôr a conversa em dia, e de repente entrar numa conversa mais profunda que com significado, deixa de acontecer. Uma pessoa está só a gerir a vida de um bebê. E eu acho que isso foi assim o nosso grande desafio. E depois, quando o Vicente foi para a escola, para nós foi espetacular. acho que foi
bom para todos, isso é sempre bom.
Epa, sim, e nós começámos, pronto, a venda era pequenito, mas ia só às manhãs, encontrámos um sítio mesmo ao lado de casa que tinha part-time, e eu acho que mudou tanto, por um lado porque podíamos trabalhar, que também era uma coisa que nos estava a afetar muito, não conseguir trabalhar, e quando trabalhamos os dois em casa, isso é ainda mais forte. E nós, ainda por cima, nessa altura, eu estava a trabalhar com a Cláudia, ou seja, grande parte do que eu fazia era para a holística da Cláudia, e foi uma das decisões que tomámos, foi, ok, profissionalmente vamos nos separar, porque senão acabamos de gerir a criança, vamos gerir o trabalho, acabamos de gerir o trabalho, vamos nos matar aqui para um sítio qualquer, porque já não dava, não é? Tivemos que tomar essa decisão de ter o nosso... ter mais espaço para cada um de nós também ter o seu tempo, porque acabávamos por estar 100% do tempo juntos, e isso era... foram uns meses complicados nesse sentido. Zequinha.
Bem, eu tive duas... nas duas experiências, a primeira já relatei um bocado. Para a Micaela, sobretudo, foi muito duro. Um pós-parto, foram os dois cesarianas, mas o primeiro foi muito duro porque... naquelas 12 horas que passávamos na neonatologia, estávamos em cadeiras, não é? E isso, pronto, para quem está a recuperar de uma cirurgia com uma cesariana, não é propriamente a melhor forma de conseguir uma recuperação rápida e normal, não é? Portanto, uhum. Logo aí foi muito difícil. Por outro lado, o João não nos deu... o nosso primeiro filho não nos deu grandes problemas de sono. Portanto, passada essa preocupação e aqueles primeiros meses normais em que dormem menos naturalmente, não nos deu assim maior preocupações ou preocupações maior. Quando foi o caso do Francisco, a preocupação que não tivemos no parto também foi uma cena, mas pronto, já foi sem questões nenhumas, com a possibilidade de eu estar ao pé dela no hospital, naqueles dias em que, antes de ter alta, coisa que num hospital público não é possível, não foi possível. Portanto, essa parte foi muito mais calma. O Francisco decidiu que isso também não podia ser bem assim, então com 11 dias também teve uns episódios de engasgos seguidos que o levaram a ficar também 3 ou 4 dias internado ali no Santa Maria. E foi pensando, este tinha corrido tão bem, tinha nascido com o dobro do peso do outro, estava tudo pronto. Também foi logo assim um abanão no princípio, mas apesar de tudo foi muito mais calmo. Agora ele vingou-se também nas horas de sono, e durante um ano e meio acordava de 3 em 3 horas. Aliás, vocês foram testemunhas disto, disse no nosso... nas nossas férias que passámos, que foi há um ano, há pouco mais de um ano, mas que pareceu há uma vida atrás. E pronto, acordava com fome durante muito tempo. Portanto, até ter um ano e meio, tivemos essa questão. Foi quase só com o início da primeira quarentena que ele começou... a dormir sempre na cama dele, e com noites mais completas, e sem pedir 3 biberões por noite, que ele era um enfardador de leite inacreditável. E estava a dizer que vocês tinham experienciado isso, ou testemunhado isso, naquelas férias que passámos, que foi
sim.
Há um ano, mas que pareceu que foi há 100 anos, não é? Com isto tudo. E era bastante... E ele era bastante audível, não é? Não era só um chorinho, era quando acordava logo com todos os decibéis. E isso, pronto, também nos deixou cansados. E claro, pronto, um filho e mais dois, e depois mais o outro, tem esse efeito nos nossos momentos, lá está, que é repetir aquilo que o David estava a dizer, não é? De ver um filme, de ir ao cinema, de fazer um programa a dois que também nos... Quer dizer, nós às vezes já pensávamos, vamos deixá-lo a algum lado só para dormir. Não era preciso mais nada. Mas pronto, isso felizmente também ultrapassou. E portanto, bem, nós nessa parte, nessa frente, somos bastante unidos e temos ideias muito semelhantes daquilo que... Semelhantes e também conversadas, não é? Não só de nós, mas também daquilo que conversamos, daquilo que queremos para os nossos filhos. Estamos muito no mesmo comprimento de onda, o que é também importante. Também nos tornou bastante resilientes a estes desafios todos. Também nos foi tornando bastante resilientes e quando olhamos para trás e para essas coisas também, não deixamos de sentir algum orgulho naquilo que fomos conseguindo ultrapassar enquanto casal, por assim dizer, e ter essa mesma ideia e esses mesmos valores é importante também. E acho que para nós, pelo menos, foi importante e podemos nos amparar um no outro nas horas piores, não é? Quando estamos mais em baixo e há alturas, especialmente com a privação de sono em que isso acontece. E pronto, lá os fomos conseguindo deixar com as tias, os tios que vão fazendo volta e meia esse babysitting, não é? Para podermos ir jantar ou podemos fazer isso e pronto. E lá está. A outra alternativa que nós encontramos foi tentar encontrar, sei lá, fins de semana em que saímos, vamos os quatro, e mesmo que continue a haver a dinâmica familiar e o planeamento todo que isso exige, mudar de cenário também ajuda a isso, não é? Fizemos uma grande road trip no, não neste verão, mas no anterior. Começámos na Serra da Estrela e fomos andando por aí abaixo até ao Alentejo, visitando sítios novos ou sítios que já tínhamos visitado e pronto, e foi muito bom. E depois volta e meia tentamos sair um bocado do nosso habitat. Nós, entretanto, também tivemos um processo de mudar de casa, mas estamos numa casa emprestada e muito pequenina, onde vivemos os quatro e, portanto, temos que gerir isso também. Também nos tem, também tem sido um desafio, se calhar, talvez o mais difícil. Mas pronto, a pergunta inicial era sobre o pós-parto. Eu longe não consigo, acho que nenhum homem se conseguirá substituir à experiência da mulher no pós-parto, que além de tudo ainda tem a questão física e de lidar com todo esse processo emocional que nós se calhar não nos bate assim tanto, não é? E portanto acho que nessa altura foi tentar dar o máximo apoio que era possível e nós pronto, sempre conseguimos dividir bastante as tarefas. Claro que essas questões que tu falaste do sono e do monstro do sono é exatamente igual, acho que não deixa ninguém nunca de passar disso, por mais estratégias que nós também tivemos, mas por mais estratégias que arranjas. Mas pronto, é muito isso. Acho que é tentar ultrapassar e tentando, lá está, nos momentos em que temos, para nós, temos esse, aproveitarmos se calhar mais esse, temos mais consciência de que esse momento é importante.
Mas é engraçado, até isso muda, não é? De repente os momentos de lazer também têm responsabilidade, não é? Tens a responsabilidade, claro, de o aproveitar.
Sim, sim.
É quase assim, sim, uma coisa um bocado de género. Agora é que é para relaxar, mas calma, não relaxes demais que ainda isto passa e não aproveitaste. E é tipo, isto não faz sentido, não é? De repente estou aqui a tentar forçar as coisas, não sei.
Sim, nós às vezes pensamos assim, fins de semana, e nós queremos, e queres sair, pronto, e gostando de sair e do ar livre, não sei o quê, mas às vezes pensas, não, eu hoje quero dormir, e ficamos a arrochar enquanto eles nos deixarem, e já estão numa altura em que nós podemos lhes dar o pequeno almoço, e eles ficam a brincar, ou a ver desenhos animados durante um bocado, e tu vais dormir mais um bocado, pronto, não é um sono completamente...
Claro.
Profundo, mas é aquele só suficiente para descansar um bocado mais. Mas é claro que às vezes te sentes culpado porque não estás a aproveitar a manhã de sol ou assim, mas depois pensas, pá, não, quer dizer, se isto é o que
dá.
O que a cabeça está a pedir, é o que tem de ser feito e também garantir esse equilíbrio, não é?
tenho esta pergunta que é só para vocês, na verdade não é para mim. E que é, primeiro para o Zé e depois para o Nuno, se calhar, nasce um novo pai a cada filho?
Sim, não, acho que sim, quer dizer, desde logo, porque tens, quer dizer, o amor multiplica-se, não se divide, não é? Como se costuma dizer, é uma renovação de um amor total por mais uma pessoa, mas sim, claro que sim, todas as preocupações, toda a organização, toda a logística e toda a relação entre os irmãos te obriga a que sejas, se calhar, o mesmo pai, mas num novo modo, não é? É, acho que é isso, não mudas a tua maneira de ser, mas sim, inevitavelmente, até porque eles próprios são diferentes, cada um tem a sua própria individualidade e a maneira como tu reages a isso também se adapta a esse novo ser, não é? E, portanto, acho que sim. Talvez não um novo pai, mas um pai mais abrangente a cada novo filho.
É uma nova versão de pai. Aí, no caso do Zé, portanto, são próximos em termos de idades. Os meus, o primeiro veio, e só passado 8 anos é que veio o segundo. E depois veio a Matilde passado 12 anos. Portanto, o Afonso e a Matilde, por exemplo, têm 20 anos de diferença, não é? Ou seja, eles efetivamente, cada um deles tem a sua personalidade, embora tenha um conjunto de situações que depois com a idade se começam a demonstrar ou a evidenciar ainda muito mais fortes em termos de valores comuns e de maneira de estar muito comum, que é engraçado porque são todos filhos de mães diferentes e têm coisas muito comuns aos três, mas a cada filho, e depois também tem a ver com a nossa maturidade, portanto, no meu caso são quase décadas de diferença. Eu também não sou a mesma pessoa que era aos 40, ou que era aos 30 e que era aos 20. Portanto, a forma como nós olhamos, mesmo pela experiência que já foi passada e pelo facto do primeiro, Jesus, ai, o menino tocou na terra, vamos lavar a mão, ai, aquilo caiu no chão, tem que se esterilizar, não sei o quê. Ao segundo, se calhar passa só por água. Ao terceiro, diz assim: não, tá à vontade. Portanto, nós vamos desvalorizando um conjunto de situações que logo no início, pelo facto de sermos vá patas tenras no assunto, acabamos por no início valorizar muito mais. E vamos também conseguindo fazer uma filtragem mais apurada daquilo que efetivamente deve ser aproveitado. E vamos dando mais relevo a determinado número de situações do que a outras. Portanto, não é um novo pai, mas é uma nova versão mais evoluída face à experiência que já tivemos. E também face aos estímulos que eles nos provocam, porque efetivamente são seres humanos diferentes, com personalidades diferentes, com estados diferentes, com observações diferentes. Portanto, e nós acabamos por reagir também muito, muito a estímulos, sobretudo naquela parte que é a parte melhor, que é gerir com espontaneidade um conjunto de coisas que devem ser vividas dessa forma, de uma forma natural, que é para ser ainda mais saborosa. Portanto, não acredito que seja um novo pai, mas ele depois, quando teve o Tiago, embora para ele tenha sido uma loucura, teve que habituar-se a dividir, não é? Porque era filho único, embora eu diga que são os três filhos únicos, não é? Não é bem assim. Mas a Matilde agora, pois agora já não, mas já não vai ter que dividir nada, mas também tem que gerir, já cresceu, a saber gerir o espaço e quem dera a ela ter o Tiago sempre cá em casa, porque é uma loucura os dois, mas lá está, eles têm que começar a dividir um determinado número de situações com o outro ser. E nós, para isso, não estávamos, quando só tínhamos um, não tínhamos essa preocupação, não é? E é engraçado que sobretudo com o Afonso e com o Tiago, eu às vezes, quando me zangava com um, punha os dois de castigo. E tenho situações, recordo-me do Tiago pequenino, com 5 anos, a dizer ao irmão que já tinha 13: estás a ver, tu não sabes, não podias fazer isso ao pai, porque. Portanto, eu preferia, sempre disse: prefiro que vocês fiquem os dois juntos contra mim, que eu é que sou o mal da fita, mas eles os dois juntos, do que não terem essa união entre irmãos. Quando tinha só um, não tinha sequer isso, nunca me tinha passado pela cabeça, não é? Essa é uma aprendizagem, portanto, é uma nova versão, acho que é uma nova versão, e há uma série de coisas que nós desvalorizamos do do primeiro para o segundo e para o terceiro. E pá, ok, tudo bem, deixa estar. Ah, mas não sei o quê. Ah, já são 9:30, a menina ainda está acordada. Esquece, não há problema. Dizer, ai, não, eu vou buscar o leitinho e aquece-lhe. Não, mas ele já tomou o pequeno almoço e faz o pequeno almoço sozinha já há uma série de tempo. Se calhar o Tiago foi mais tarde, o Afonso foi mais apaparicado porque era o primeiro. Pronto, e acho que isso é natural. Portanto, acho que é um resultado normal da nossa experiência e da nossa maturidade face a uma situação que, embora sendo nova, não é nova completamente, porque já passámos por algo semelhante, não é? Já temos algum calo. O primeiro é que é mais complicado. O primeiro é que é. Portanto, David, estás à vontade porque estás ainda no primeiro, a seguir é muito mais fácil.
Exato, exato. Eu agora vou é mandar vir mais uns quantos. Eu estou a preparar isso.
Depois passa o recado à Cláudia já.
Bom, José Nuno, respondemos as perguntas todas que a Cláudia nos deixou. Temos aqui muito tempo para as ouvintes do Oficina terem que nos aturar a ser pais babados. Acho que estamos bem. O que é que acham?
Acho que sim.
E de facto tu disseste uma coisa. Para já somos pais galinhas e pais babados, que é uma coisa fantástica. Porque não há nada melhor do que uma pessoa sentir um pai babado. Uhum. Pessoalmente, acho que é isso. Pai galinha, lá está. Umas vezes com menos penas, outras vezes com mais penas, não é? Mas pá, pai é ser pai galinha, não aquele pai assim à distância, não. Isso não. Ou se é pai ou não se é pai. Agora babado, sim, com muito orgulho, pá. E acho que os três somos uns pais babados, e felizmente conhecemos mais uns quantos e conhecemos muitas mães babadas também. E pá, olha, foi um prazer estar aqui com vocês.
E pronto, quero agradecer do fundo do coração a estes três homens que são espetaculares, são lindos e tenho imensa sorte por ser amiga deles. Obrigada pelo vosso testemunho, pela vossa partilha tão rica. Obrigada por estarem desse lado. Até quinta, um dia cheio de sal interior.